Uma das principais hipóteses sobre a origem da música é que ela surgiu por brincadeira há centenas de milhares de anos, mais ou menos na mesma época em que nossa espécie estava aprendendo a falar. Naquela época, a gente passava muito tempo em volta do fogo, brincando de fazer e escutar sons numa espécie de embrião da rodinha de violão em volta da fogueira. O que a gente curtia nessa brincadeira eram as sensações que os sons causavam em nós e nos outros. E a coisa era séria. Alguns sons eram capazes de deixar todo mundo eufórico, em estado de alerta ou pânico. O segredo por trás da brincadeira, que também é um dos segredos da música, é que os sons mexem com o nosso sistema límbico, responsável, entre outras coisas, por ativar reações poderosas do corpo. Para entender o que uma coisa tem a ver com a outra, a gente vai voltar no tempo e sentar em volta dessa fogueira. A música daquela época era bem diferente do que a gente está acostumado a escutar hoje. Ela era feita por um bando de gente gritando, sussurrando, assobiando, batendo no peito e pisando no chão. Além do próprio corpo, os instrumentos eram paus e pedras que as pessoas usavam para fazer todo tipo de percussão. Não eram pessoas como a gente conhece hoje, com nome, sobrenome e tal. Eram os primeiros sapiens, uma nova espécie que anda ereta, consegue criar sons vocais mais complexos do que os dos outros primatas e tem um cérebro gigante que até hoje é exclusividade nossa. Com esse cérebro, os sapiens faziam coisas até então inéditas, como coordenar grupos de centenas de indivíduos com o mesmo objetivo, caçar, por exemplo. Por isso eram raros os dias em que os sapiens iam dormir com fome. Eles quase sempre terminavam o dia do jeito que a gente está agora, esparramado em volta da fogueira e empanturrado de tanto comer. Falando em fogueira, ela é outra coisa que só nós e nossos parentes próximos sabiam fazer. E era esse fogo que protegia e aquecia a gente durante as noites, enquanto a gente brincava de fazer e escutar sons. Agora imagina que durante uma noite dessas, um sapiens resolve dar uma volta por aí. Ele comeu muito e dá uma caminhada vai ajudar na digestão. Então ele se afasta um pouco da horda barulhenta e começa a viajar no céu estrelado. Longe do bando já dá para ouvir melhor os sons da savana. O canto das cigarras, o som do vento. Respira. Relaxa. Você escapou do tigre. Pensando bem, era um tigre mesmo? Tem certeza? Porque o que fez o coração disparar, a respiração acelerar, as pupilas dilatarem e o corpo inteiro suar e entrar em estado de alerta máximo pode não ter sido tigre. Pode ter sido só, presta atenção, a escuta de um som que ativa na nossa memória a ideia de um tigre e, com isso, as sensações associadas à presença dele. E é aí que a gente entra no sistema límbico. Foi ele quem decidiu descarregar uma dose imensa de adrenalina e cortisol no corpo do coitado do sapiens que escutou o rugido. E para o sistema límbico, não interessa se o tigre estava lá ou não. Mesmo porque, se ele fosse esperar ter certeza para entrar em ação, as chances dos sapiens nunca mais voltar para perto da fogueira seriam altas. A gente está longe de entender o sistema límbico por inteiro, mas algumas das funções dele são cuidar das nossas memórias e emoções e controlar as reações imediatas do corpo. Aí, numa situação de risco, como encontrar um tigre no meio do mato, por exemplo, ele entra em ação criando um atalho entre o estímulo do ambiente, o rugido do tigre, e a nossa reação. Ele usa a memória das situações anteriores para antecipar as respostas do corpo e aumentar as chances da gente escapar da ameaça. E onde a música entra nisso? A música pega carona nesse potencial da nossa escuta de ativar memórias e provocar emoções. É com isso que ela joga. Claro que hoje, centenas de milhares de anos depois desse processo começar, a música é muito mais complexa e diversificada. Mas ela vai ter sempre esse jogo de criar um outro ambiente, de produzir uma outra realidade. Se você está me ouvindo no sofá da sua casa, num bom fone de ouvido... Como assim? Você não está com fone de ouvido? Isso é o mínimo que você pode fazer. Isso é um podcast sobre som, pô. Vai colocar os fones. Voltando, então. Se você está me ouvindo no sofá da sua casa e um bom fone, você sabe que a chance de um tigre aparecer do nada na sua frente é mínima. Então o efeito que esse som teve em você foi provavelmente menos intenso do que lá no pessoal da fogueira. Foi menos intenso, mas continua existindo. E os compositores de trilha sonora sabem bem disso. Não foi à toa que uma pesquisa encontrou semelhanças entre os sons que os animais usam na natureza para avisar que o bando está em perigo e os sons usados nas trilhas sonoras de mais de 100 filmes de terror, aventura, drama e guerra. A principal característica dos sons de alarme, esses que avisam da presença de predadores na natureza, é o que a bioacústica chama de vocalização não linear. São mudanças super intensas e que vêm do nada no volume, frequência e timbre dos sons. Na prática, são ruídos e barulhos que geralmente não aparecem numa situação normal, mas que estão sempre presentes na hora em que literalmente o bicho pega. Para ficar claro, então, mudança de volume,
mudança de frequência,
mudança de timbre dos sons.
A lógica por trás do uso das vocalizações não lineares em situação de perigo é que elas chamam muito mais atenção do que os sons comuns da voz, exatamente porque não costumam aparecer no ambiente o tempo todo. Por isso que eles são mais eficientes para avisar do perigo. Os compositores sabem que nossa escuta está naturalmente calibrada para reagir a esse tipo de som e os usam para fazer a gente, que está de boa no sofá comendo pipoca, se sentir como se estivesse sendo perseguido por um tigre. Uma das trilhas mais famosas na história do cinema é a de Psicose. Eu acabei de usar um trecho dela aqui. Escuta aí.
E os compositores de trilha sonora sabem bem disso. Não foi à toa que uma pesquisa encontrou semelhanças entre os sons que os animais...
Mas eu não usei a parte mais conhecida da trilha, a da cena do banheiro, que não por acaso é uma das cenas mais clássicas da história do cinema. Nela, a Marion, que está hospedada no Motel Bates, se prepara para entrar no banho. E o resto você já sabe. Agora a gente vai sair do banheiro do Motel Bates e vai direto para a Chapada Diamantina, na Bahia. Ao invés dos gritos da Marion no chuveiro, você vai ouvir o sinal de alerta de um macaco gigó. Os gigós são os primeiros animais conhecidos a avisar o próprio bando não só da presença, mas também da posição de um predador perto deles. E é isso que você vai ouvir eles fazendo. Escuta com atenção porque essa é uma gravação rara. Hoje só existem 2.000 gigós vivos. A espécie está ameaçada de extinção.
Thank you.
Talvez o compositor da trilha de Psicose, o Bernard Herrmann, não tenha se inspirado diretamente no som de alerta de um gigó. Mas tanto a trilha quanto a voz do macaco têm as características dos sons naturalmente percebidos como sinal de perigo, as tais vocalizações não lineares. Tá tudo ali. Mudanças abruptas entre grave e agudo, entre sons fracos e fortes, entre timbres mais ásperos e os mais aveludados. O Bernard, que por sinal ganhou um aumento depois que o Hitchcock escutou a trilha, teve trabalho para criar sons não lineares. As mudanças entre grave e agudo foram feitas usando os instrumentos de alturas diferentes, contrabaixos, violoncelos e violinos, que foram tocados mais forte ou mais fraco para criar sons de várias intensidades. A mudança de timbre ele conseguiu tocando primeiro com o arco, que produz um som mais áspero, mas depois também dedilhando as cordas, soando mais macio. Por último, na hora da mixagem, os agudos e os graves foram separados em dois canais diferentes. Isso é bem perceptível, principalmente na segunda metade do trecho, onde dá para ouvir os violinos mais à esquerda e os baixos mais à direita. Já o macaco Gigó fez tudo isso ao vivo mesmo, num take só. Agora vamos escutar a trilha e o Gigó juntos e prestar atenção nesses detalhes. Mas dessa vez sem ter que entrar no chuveiro. Psicose funciona porque ativa em nós uma memória auditiva muito antiga, construída ao longo de milhares de gerações de sapiens preocupados em não virar comida de tigre. Muitos deles não tinham uma escuta capaz de perceber os sons de alerta. Esses foram os que acabaram morrendo cedo demais para deixar descendentes. Já os nossos antepassados foram os que escutavam e reagiam rápido o suficiente para conseguir fugir com vida. E acabaram deixando de herança para nós um sistema de vigilância sonora muito bem calibrado. E como o sistema límbico bom é aquele que funciona na hora, o susto vem mesmo quando a fonte sonora não é o predador em si. Quem descobriu isso foi o primeiro sapiens a trollar o bando imitando um tigre e assustando todo mundo. Ele com certeza se queimou no bando, mas acabou inventando a música. É, mas um vigia que fica brincando com o botão do alarme é que nem criança que brinca que tá engasgando. Uma hora a coisa vai ser séria e ninguém vai acreditar. É por isso que todos os povos criaram um espaço separado da realidade só para essa brincadeira. Esse lugar tem vários nomes: fantasia, ficção, conto de fadas. É nesse lugar que mora a música. Neles, o que importa é contar uma história. Mandar uma mensagem só para sentir os efeitos que ela causa, e não interessa se a mensagem é verdadeira ou não. É só isso, então? A música é só uma brincadeira? Ela não é só uma brincadeira, mas ela sempre envolve esse jogo de criar uma realidade suspensa fora do cotidiano. A música é uma brincadeira que pode ser muito séria. No próximo episódio, nós vamos parar no Congo para saber por que um tambor tocado na hora errada pode matar alguém. A gente também vai para Nova Zelândia, onde uma festa dos Maori quase terminou em guerra por causa de um canto. Ser Sonoro é escrito, produzido e narrado por mim, Fernando Céspedes. O desenho de som desse episódio eu assino ao lado de Tomás Magalhães, a gravação e a mixagem contaram com o apoio do Rafael Veríssimo. Em sersonoro.net você escuta os sons e as músicas desse episódio e conhece as fontes que provam que tudo o que eu disse aqui pode ser verdade. Até mais!